E nós temos hoje a nossa segunda entrevista da série Saúde. Hoje vamos falar de alimentação e educação. Até que ponto a alimentação pode prejudicar ou ajudar uma criança em idade escolar? E para falarmos sobre esse tema, eu converso agora com a doutora em nutrição, professora do curso de nutrição e coordenadora do curso de nutrição do Sesumar, a professora Gersisley Antônia Salado. Professora Gersisley, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, quando se fala de alimentação em idade escolar, o Brasil está tendo cada vez mais um problema de obesidade, quer dizer, as crianças estão ficando acima do peso. Isso interfere no desempenho escolar?
Interfere sim, Gilson. Realmente a alimentação na idade escolar, ela pode definir como será a criança, como será o adulto, se ele será um adulto obeso ou não, e define também os hábitos alimentares que essa pessoa vai ter no futuro.
Ou seja, alimentação e educação, elas estão muito mais próximas do que a gente imagina.
Muito mais próximas. É na idade escolar que a gente consegue ainda formar bons hábitos ou modificar alguns hábitos que não sejam saudáveis. É muito mais difícil, depois de adulto, a gente modificar hábitos inadequados que tenham sido formados durante a idade escolar.
Muitos adolescentes, quando eles acordam cedo para estudar, aqueles que estudam de manhã, costumam não se alimentar muito bem. Isso é um prejuízo para a vida desses adolescentes. Uma alimentação ruim pela manhã e tem consequências no desempenho escolar.
Sim, exatamente. Porque a criança já passou, a pessoa já passou muito tempo em jejum, que são as horas de sono. Então, se sai sem alimentação, a impressão que a criança tem é que não dá problema nenhum, mas dá. Então, a criança começa a ficar mais desatenta, ela sente mais sono, né? Então, é necessário que a criança seja bem alimentada antes de ir para a escola.
E alimentação na escola? Existem leis que proíbem certos tipos de alimentos dentro do ambiente escolar?
Existe sim, Gilson. Nós temos hoje uma lei que proíbe que as cantinas vendam produtos que não são adequados e que não formem bons hábitos nas crianças, como, por exemplo, a lei que foi aprovada 8681, que proíbe a oferta de alimentos que não sejam saudáveis nas escolas. Então, por exemplo, não pode vender bebida alcoólica, refrigerantes, balas, pirulitos, gomas de mascar, produtos industrializados. Então, hoje as cantinas, elas têm que ter muito cuidado com o que elas oferecem para as crianças, para a venda para as crianças. E também que o cardápio das cantinas ou das escolas, das merendas escolares, eles têm que ser feitos por nutricionista. É lei isso hoje.
Então, nós temos hoje um monitoramento maior com a alimentação das crianças do que nós tínhamos no passado. Mas, ao mesmo tempo, as crianças estão ficando obesas. Essa obesidade vem da família? Ou seja, a família é a grande responsável hoje pelas crianças estarem acima do peso?
A gente não pode culpar só a família, né? Não dá para dizer, não, a família é culpada, porque, às vezes, a família não consegue ter um controle tão grande assim. Por exemplo, mães que trabalham fora, as crianças que ficam a maior parte do tempo com cuidadores que não têm assim, uma formação muito interessante e para cuidar das crianças. E o que a gente tem observado hoje é assim, como a merenda ela tem que perfazer 15% a 30% das necessidades da criança enquanto ela fica na escola, ou seja, a criança é bem alimentada pela merenda. Quando ela chega em casa, não tem um controle do que ela vai comer. Então, às vezes, ela já almoçou na escola, ela chega em casa e almoça de novo. Então, às vezes, a merenda está cumprindo o papel dela e o problema é que ela está sendo além da necessidade da criança, porque a criança come em casa também, então ela acaba engordando.
Aquela falta de atividade física, ou seja, né, o computador, o videogame, são contribuintes também para uma educação ruim, um desempenho ruim, uma alimentação ruim?
É contribui para o sedentarismo, né? A alimentação pode ser boa, adequada, mas se a criança não brinca, não faz nenhum tipo de atividade, e para a criança ficar quieta, muitas vezes são oferecidos salgadinhos e outras coisas, né? E aí, então, isso contribui. É a alimentação, que nem sempre com excesso de calorias, às vezes com excesso de calorias, e o sedentarismo associado.
Então, os pais têm que ter um pouco mais de controle sobre a alimentação dos filhos, ou seja, os pais têm que ser mais rígidos, né?
sim, os pais precisam ter muito controle sobre a alimentação dos filhos, embora não fique o tempo todo vigiando, né? Mas eles têm que ter controle sobre o que comem, o que compram, né? O hábito de comprar, por exemplo, muito refrigerante, comprar muitos doces, biscoitos, porque se compra, a criança come. Se vê, a criança come.
E ela gosta muito mais desse tipo de alimento do que saudável. As gerações do passado, elas não tinham essa oferta de produtos coloridos.
Isso. Claro que uma criança, entre uma maçã e um pacote de chips, com certeza ela vai escolher o segundo.
E aí fica difícil administrar com isso, né?
Fica difícil administrar, fica difícil de controlar a quantidade calórica que a criança come, né? Fica difícil de administrar a qualidade do que ela come. E eu sempre costumo dizer que caloria é caloria. Uma vez no organismo, ela, se tiver em excesso, vai se transformar em gordura. Então, você pode ter calorias se tiver em excesso de uma maçã ou de um pacote de chips, o organismo não entende que é uma maçã, um pacote de chips. Se está em excesso de caloria, ele armazena como gordura.
Então a família deve buscar um nutricionista. De certa forma, o nutricionista tem um papel fundamental para orientar as famílias e tem que ter um pouco de psicológico nisso. Ou seja, o nutricionista acaba tendo que fazer, às vezes, de psicólogo para ajudar os pais a terem essa administração sobre a alimentação dos filhos.
É. Na maioria das vezes, o trabalho é feito mesmo com os pais, não é tanto com a criança. Tem que se educar os pais para que os pais passem bons hábitos. E quando uma pessoa leva uma criança no nutricionista para fazer consulta, também tem que se conversar com os pais.
Agora, o comportamento do pai e da mãe conta muito para o filho?
Muito, muito. Porque a criança, no início, ela não tem hábito, né? Quando uma criança começa a ser desmamada, sair do leite materno e entrar para a alimentação variada, ela não tem hábito, ela não tem memória de gosto nenhum, de hábito nenhum. Então, vai se formar os hábitos que os pais tiverem. Então, se os pais têm hábito de comer saudável, de comer verduras e frutas, ele vai formar esse hábito. Agora, se a criança não vê aqueles que ela gosta comendo, provavelmente ela não vai comer também.
Na relação dos pais com os filhos, uma última pergunta que eu acho que é uma curiosidade dos nossos ouvintes. Os pais têm aí que administrar, às vezes, filhos que já têm esses hábitos ruins. Uhum. Qual seria uma estratégia para esses pais que têm filhos em idade escolar e, às vezes, o filho já adquiriu um mau hábito? A ideia é trazer o filho através dos alimentos mais próximos, fazer uma transição mais tranquila ou, às vezes, mudar radicalmente o cardápio?
Mudar radicalmente não adianta, porque depois que o hábito está formado, ele tem que ser mudado, mas mudado de uma maneira que não cause nenhum transtorno, nenhum sofrimento. Porque também se a gente pega uma criança e fala, não, daqui por diante você não vai mais tomar refrigerante, você não vai mais comer pipoca, não vai mais isso. Não é, causa um certo sofrimento, né, criança? Então a mudança tem que ser feita, mas ela tem que ser feita de forma equilibrada, fazendo com que a criança entenda que aquilo é para a saúde dela e que a mudança não é só na dieta dela, é na dieta da família.
Ou seja, todo mundo tem que mudar junto?
Todo mundo tem que mudar, senão não surte efeito. Leva uma criança num consultório nutricional, sai de lá com o cardápio, tudo certinho, balanceado, chega em casa, aí vê o pai ou os outros irmãos comendo batata frita, pipoca ou outras guloseimas e a criança não dá. Ou muda todo mundo, ou não se consegue nenhum resultado.
É o que se fala do umbigo, se fala do prato. Antes de olhar do umbigo dos outros, olhe do seu. Antes de olhar do prato dos outros, olhe do seu também.
Exatamente.
Professora Gersley Antônia Salado, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Disponha, Gilson.
Eu conversei com a doutora em nutrição, professora e coordenadora do curso de nutrição do SESUMAR. Conversei com Gersley Antônia Salado. Falamos sobre a alimentação das crianças em idade escolar. Ela considera fundamental uma boa alimentação. Crianças têm que se alimentar antes de ir para a escola. Na escola tem que ter boa alimentação, mas em casa também. E os pais, antes de controlarem os pratos dos filhos, têm que controlar os seus pratos. Filhos aprendem boa alimentação olhando para a alimentação dos pais.